A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós nessa noite de louvor ao Senhor, de momento em que ouvimos o Senhor, momento em que vamos celebrar a ceia do Senhor nessa noite. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor, a oração por iluminação ao Santo Espírito de Deus já foi feita pelo Reverendo Vinícius, e eu convido você a abrir a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 5. Logo no primeiro trecho, nós vamos focar hoje do versículo 9 ao 11, mas a gente vai fazer essa leitura a partir do versículo 1 do capítulo 5, dando continuidade ao nosso trilhar em Romanos, Evangelho de Deus, Evangelho da Graça, Evangelho da Redenção, e que a gente vai fazer essa leitura de forma alternada até o versículo de número 11, e o 11 nós lendo juntos em uma só voz. Diz assim a palavra do Senhor: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Juntos, e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Louvado seja o nome do Senhor. A gente vai se ater muito no versículo de número 10 que vocês leram, que diz: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Para o título desse sermão de hoje, você pode anotar aí, a equipe da mídia sempre faz isso: reconciliados pela morte, salvos pela vida. Reconciliados pela morte, salvos pela vida. Quando eu era criança, eu fiz um tamborete, é um banquinho. Isso assim, criança, quando a gente mora no interior, a gente tinha outras atividades que não as crianças da cidade, e ainda mais fazendo comparação com as crianças do dia de hoje, aí realmente não tem noção nenhuma do que vem a ser um tamborete, um banco, ou fazer uma coisa dessa. Mas eu digo para você que deu errado, deu ruim, pelo seguinte: porque eu não coloquei as cruzetas que eu deveria colocar. E aí você pergunta: o que que vem a ser cruzeta? Eu simplesmente coloquei uma madeira assim, uma madeira no tampo, que é onde eu ia sentar, e uma madeira do outro lado. Logicamente, com peso, qualquer peso que eu fizesse para um lado ou para o outro, essas duas madeiras na vertical não iam sustentar o peso, porque faltou eu colocar uma coisa que as ligava, uma à outra, para dar firmeza naquele banco. Talvez minha mãe soubesse e deixou que eu aprendesse esse lance da cruzeta, que eu tinha que colocar entre essas duas coisas, depois da primeira queda. Mas o banco era pequenininho, então foi uma queda pequena, nada assustador, né? Mas o fato é que nós temos E vemos nesse versículo de número 10, falando de morte e vida. A gente vai trabalhar um pouco sobre esse versículo e trabalhar um pouco essa questão de morte e vida no decorrer da mensagem. Mas antes disso, a gente vai falar um pouco dessa questão do que vem a ser. E aí eu chamo a atenção, por exemplo, para a vida das crianças, né? Criança, eu acho assim, o maior barato. Elas não devem, de repente, ser, talvez, incentivadas a fazer isso. Por quê? As crianças aqui na frente, vocês viram como é que elas ficam na hora do louvor? Quem fica mais aqui perto, nota, né? A gente aqui da frente, eu fico vibrando aqui, as crianças dançam, contando com toda a espontaneidade. Por que que eu digo que a gente não deve incentivar? Porque a gente deve deixar na espontaneidade. Deixa fazer. Não precisa incentivar, porque criança é desse jeito. O Senhor mesmo disse que aquele que não receber o reino dos céus como uma criança recebe, de maneira nenhuma entrará nele. Não é isso? Então, por exemplo, a gente cantando dia de festa aqui, as crianças sabem o que fazer. Sabem justamente festejar enquanto canta. É mal barato isso. Mas por que que eu estou dizendo isso também e chamando a atenção para as crianças? Porque a criança passa por uma fase dos porquês. Porquê de tudo? Quem tem filho pequeno aqui, ou quem tem os filhos já crescidos, sabe que já teve essa fase. Qualquer motivo é motivo da criança perguntar por quê? Por quê? Por quê? E aqui, o que que a gente ouviu hoje aqui pela manhã? A gente ouviu o seguinte, a partir do versículo de número 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. E uma criança, de repente, poderia perguntar assim, mas morreu por quê? Morreu pelos ímpios, mas por quê? Não tem fim. A gente sabe disso, né? Os porquês vão se sucedendo e a gente não tem. Mas olha só, Paulo, quando ele escreve as suas cartas, ele escreve e detalha muito bem as suas cartas. Isso é muito bom da gente entender, porque olha só, apesar de a gente fracionar a carta de Paulo nas nossas mensagens, como a gente tem feito, a gente sabe que a carta, na verdade, eu não sei quantos de vocês aqui, ainda no tempo das cartas, né? Ou até mesmo agora no WhatsApp, vamos fazer isso assim. Você, por acaso, recebe alguma mensagem de alguém pelo WhatsApp? Lê um pedaço e deixa para ler o resto depois? Geralmente não, né? A não ser que seja um texto gigantesco, né? Mas o fato é que, normalmente, você pega lá o trecho de mensagens para ler e lê de uma vez só. Você lembra quando isso aí é para os mais da minha época, né? Quando a gente recebia carta que era enviada pelo correio, a gente estava doido para abrir o envelope e ler o conteúdo inteiro da carta. Você não lia um trecho, dobrava e falava assim, ah, depois eu vou ler. Não, você lia de uma vez só. Assim também, a carta de Paulo, a gente sabe que ela não é exatamente dividida em capítulos e versículos, né, no original, mas aqui, para uma forma didática de ensino, de estudo acerca da palavra, a gente tem essas divisões. Por isso é que a gente faz essas divisões e a gente leu. Mas Paulo, olha só que barato, ele escreve, ele coloca algumas coisas e depois ele traz a explicação mais detalhada sobre essas coisas. Porque no versículo de número 6, como o reverendo Vinícius pregou hoje de manhã, e falou inclusive da morte, falou do amor de Deus para com a nossa vida, e aí você pode escutar, quem não esteve aqui de manhã pode escutar aí no nosso site lá, buscar o áudio. O que acontece é que Paulo, então, ele vai falar da morte, vai falar do amor, mas depois aqui, a partir do versículo de número 9, ele vai buscar umas coisas que ele disse anteriormente, explicando-as para nós. E aí no versículo 9, se você prestar atenção, ele vai dizer o seguinte: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Se você prestar atenção no versículo de número 9, aparece aí então o termo da justificação. E que inclusive é um dos pilares da reforma, a justificação pela fé. E aí a gente trabalha nesse termo da justificação, pensando um pouco nesse termo em si, se você pensar bem, a justificação é o contrário da condenação. Quando nós somos justificados, a gente é absolvido. Há um tribunal armado. E ali as cartas são colocadas à mesa, as provas e tudo mais. E acontece o seguinte: ou você sai daquele lugar condenado, ou você sai justificado. E é isso que Paulo vai dizer para a gente quando ele diz: mas, ou melhor, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue. E se você olhar bem, lá na primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 1, ele vai falar justamente desse advogado que nós temos. E vai dizer o seguinte: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia você pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que esta justificação vem muito a calhar para a gente. Sabe por quê? Pelo menos para mim, porque eu sou pecador. E essa justificação vem muito a calhar para mim, e deve vir para você também, porque todos juntos somos pecadores. E aí imagina só, se você, pecador, vai assumir a sua própria defesa, vai dar tudo errado. E aí Paulo vai e chama atenção para esta justificação que vai nos tornar livres da ira de Deus. E outra coisa que ele também vai dizer no início aí do versículo de número 10: porque se nós, quando inimigos... E aí, pensando um pouco esse texto, a gente pensa o seguinte: como se dá essa inimizade entre Deus e o homem? E aí, um escritor que eu estava estudando, eu esqueci o nome dele, esqueci de anotar aqui também, fico devendo essa aí para os irmãos, mas que diz o seguinte: essa questão da inimizade nossa é passiva. Nós não conseguimos ser inimigos de Deus. E aí você pensa o seguinte: mas eu já ouvi tanto falar que quando eu peco eu me torno inimigo de Deus. Meu irmão, minha irmã, se um dia você conseguir essa proeza, me diga. Porque Deus não tem inimigos. Não há como sugerir pensar no inimigo de Deus. Muita gente fala sobre o diabo sendo o grande inimigo de Deus. É mentira. É outra mentira que o diabo prega, põe no coração do homem, né? Dizer que ele é inimigo de Deus. Não é. O diabo é inimigo nosso. Porque não há possibilidade de surgir alguém na face da existência toda da terra que seja e se intitule inimigo de Deus. Eu sou inimigo de Deus? Não. Deus é inimigo do meu pecado. Por isso é que nessa inimizade que nós lemos aqui, porque no versículo 10, se nós, quando inimigos, na verdade, Deus é inimigo do meu pecado. Tanto que agora a gente vai trabalhar a reconciliação nesse viés, nessa perspectiva, nesse ponto de vista. Que essa reconciliação só pode ter uma via: de Deus para com o homem, e não nossa para com Deus. Não é uma via de mão dupla, é uma via de mão única. A reconciliação só pode acontecer se vier de Deus e de ninguém mais. Por isso é que Deus é inimigo do nosso pecado, mas não é inimigo meu e seu. E nós também não temos condições de ser inimigos de Deus, porque nem o maior atrevimento do mundo podia chegar a tamanha petulância. Não dá, não dá. Por isso é justamente uma passividade que nós vemos aqui nesse termo, quando Paulo vai dizer: porque se nós, quando inimigos... E aí ele começa a dizer sobre essa reconciliação, porque Paulo vai dizer que o ofendido, na verdade, pelo nosso pecado é Deus. Ele teria toda a autoridade, e ele teria todos os motivos para dizer que ele é nosso inimigo por causa das coisas que fazemos. Ele teria todo o direito de fazer isso, porque o ofendido é ele e não nós. E se ele é ofendido, é somente ele, e ele mesmo, e tão somente ele, que pode justificar, que pode perdoar, que pode reconciliar. Nós não podemos fazer nada para tentarmos nos reconciliar com Deus. Na verdade, Deus já fez tudo por essa reconciliação em Cristo Jesus. É isso que Paulo está dizendo. E é por isso que ele vai dizer aqui, que porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte. E que aí vem o primeiro ponto da nossa mensagem. Reconciliados pela morte. Uma vez em que nos vimos afastados de Deus pelo pecado que cometemos, é Ele que vem e nos propõe a reconciliação. E a gente vai notar o seguinte: Ele não nos propõe uma reconciliação, porque se Ele nos propusesse uma reconciliação, poderia haver a segunda, e a terceira, e a quarta, e assim por diante. Ele não nos propõe uma reconciliação, Ele nos propõe a reconciliação, porque somente em Cristo Jesus, e tão somente nele, como ouvimos hoje de manhã e torno a repetir agora à noite, Jesus é o único caminho, verdade e vida que nos leva a Deus. É o único caminho e ninguém mais. Não há então uma reconciliação, mas há a reconciliação, e essa reconciliação tem nome: Cristo Jesus, o nosso Senhor. E graças a Deus por isso. Quando nós somos reconciliados pela morte, Ele nos liga ao versículo anterior que fala da justificação pelo sangue de Cristo. E aí traz a questão da morte para a gente. E a criança perguntaria: mas por que Jesus morreu? E aí eu me lembro da Belinha, que teve o alto da Páscoa, né, das nossas crianças. Belíssimo, belíssimo. Eu não sei se você esteve aqui, se você viu, mas a apresentação das crianças foi uma coisa formidável, falando da Páscoa. E tinha um coral das crianças cantando. E que nesse coral, como a história de Cristo sendo contada, ia contar que mataram, que bateram em Jesus. E eu me lembro que a Belinha, né, ela não quis cantar. Ela se recusou a cantar essa parte. E eu me lembro que ela chorava copiosamente, sabe por quê? Porque eu não quero cantar que mataram o meu Jesus. Eu não quero cantar que bateram no meu Jesus. Ela está certa, espontânea, criança. Mas é verdade, é uma coisa que nos faz sofrer. É uma coisa trágica, que nos machuca, que nos fere. Mas é por ela que nós somos reconciliados. É pelo sangue de Cristo que nós somos reconciliados. E foi preciso que isso acontecesse pela parte de Deus, para que nós recebêssemos a reconciliação. Isso é triste, por saber que o nosso Senhor foi maltratado no nosso lugar. Mas também é a completa alegria, porque por esta morte nos trouxe a reconciliação. E não tinha outro caminho a não ser por esse: o caminho do sacrifício, o caminho do sangue derramado na cruz. Porque veio a substituir aquele sacrifício que era feito no passado, pelos nossos irmãos do passado, em que sacrificavam, matavam os animais, para que assim pudessem ter uma comunhão, uma conciliação com Deus. Mas só que esse sacrifício era preciso que acontecesse, e acontecesse de novo, e novamente acontecesse, porque o sacrifício de um animal não era suficiente para reconciliar ninguém com Deus. E aí, foi preciso que esta mão fosse feita do alto para com o homem, de Deus para conosco, do único caminho. E por essa via, por essa mão, o próprio Deus se fez carne, habitou entre nós e foi à cruz derramar o seu sangue no nosso lugar. E aí todo aquele sacrifício que era feito com os animais não precisou ser feito mais, porque Cristo era o Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo e nos reconcilia com Deus pelo seu sangue, pela sua morte. Reconciliados pela morte, nos liga também ao versículo 1. E você há de lembrar que quando o reverendo Gabriel pregou aqui, abrindo o capítulo 5 de Romanos, ele falou da guerra e da paz com Deus. E quando ele disse que, a partir do momento que Cristo nos chegou e nos veio como presente de Deus, a nossa guerra com Deus cessou. E passamos então a ter o privilégio de viver em paz com Deus. Reconciliados pela morte, nos liga ao primeiro versículo, porque a partir do momento que somos reconciliados com Deus, a gente, pela sua graça, vive em paz com Deus. Você pode até não viver em paz consigo mesmo, nas suas tribulações, nos seus pensamentos, nas suas ideias. Você pode viver, muitas vezes, atribulado na sua vida. Mas Deus vive em paz contigo, porque Cristo derramou seu sangue. E no sangue de Cristo, nós temos, então, a reconciliação. Reconciliados pela morte, nos faz pensar que não é ação humana da morte de Jesus. Eu preguei aqui há bastante tempo, que eu disse o seguinte, que ninguém tirou a vida de Jesus. Foi o título do meu sermão, justamente para colocar a membresia para pensar nisso. E eu disse, ninguém tirou a vida de Jesus. E aí você poderia pensar, e pensa agora comigo, mas como não? Se eu sei que o Senhor foi levado à cruz, que eu sei que o Senhor foi açoitado, recebeu uma coroa de espinhos, que eu sei que o Senhor recebeu uma lança no seu lado, que eu sei que os cravos traspassaram a carne do Senhor, rasgaram a carne do Senhor. Como assim? Se o Senhor Jesus foi tirado daquela cruz, morto, e depois foi colocado num túmulo. E eu repito, ninguém tirou a morte, ninguém tirou a vida de Jesus. E aí eu recorro à própria palavra, que nos diz, e João nos diz o seguinte, lembra quando o Senhor Jesus disse, eu sou o bom pastor? O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E mais à frente ele vai dizer o seguinte, ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e para a reaver. Viu? Ninguém matou, ninguém tirou a vida do Senhor Jesus. Ele a deu espontaneamente, porque ele quis, porque foi vontade de Deus. Porque se o homem tivesse condições de matar ao Senhor ao seu bel prazer, não seria uma morte que nos reconciliaria. Seria uma morte tipo Tiradentes, que morreu por uma causa, mas não te salva das trevas, do ranger de dentes, do fogo do inferno. A morte de Tiradentes morreu por uma causa, como tantos outros mártires, inclusive os mártires reformadores, pré-reformadores, que inclusive foram à fogueira e morreram por uma causa, mas não justifica a cada um de nós essas mortes. São mortes de mártires por causas, mas não são mortes de reconciliação para com Deus. Essa morte somente Deus poderia fazer, e fez em Cristo Jesus. Deus espontaneamente deixou que ele fosse pendurado no madeiro. Lembra quando o Senhor Jesus estava no monte com seus discípulos e chegou a turba com Judas para prender Jesus? E que então um discípulo sacou da espada e corta a orelha de Malco, de um daqueles que estava ali para prender Jesus. E Jesus disse: embainha essa espada, meu irmão. Para com isso. Se eu quisesse, eu não mandaria legiões de anjos aqui para me proteger de tudo isso? Deus deu a vida por nós porque Ele quis, espontaneamente, para que nós fôssemos reconciliados com Ele. A reconciliação pela morte só se faz eficaz porque Cristo superou as barreiras da própria morte, vencendo-a e ressuscitando no terceiro dia. E para passar para o nosso segundo ponto, e esse sermão, eu já digo para você, é presbiteriano, mas só vai ter dois pontos. Diga de passagem, Paulo vai dizer o seguinte: que se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé e a nossa pregação. E a gente então sai desse ponto dizendo reconciliados pela morte e passamos para o outro, salvos pela vida. E aí a gente tem uma coisa muito interessante, porque nós temos morte contrariando com vida, mas a gente tem a reconciliação que está no mesmo patamar da salvação. Enquanto morte e vida se contrastam, a reconciliação e a salvação andam juntas. E isso só pode acontecer porque vem de Deus. Então, uma vez reconciliados, podemos usufruir do sentimento dessa salvação. Porque se somos reconciliados com Deus, alguma coisa acontece aqui dentro de nós que a gente passa a pensar de uma outra forma, agir de maneira diferente daquela que agíamos, pensar de forma diferente, vestir-nos de forma diferente, tratar as pessoas ao nosso redor de forma diferente, porque fomos reconciliados com Deus. E uma vez que fomos reconciliados com Deus, a gente já prova um gosto da salvação pela vida de Cristo Jesus. Não por completo, é o já e o ainda não. Porque uma vez que nós pensamos na salvação pela vida, só pode acontecer, primeiro, se houver morte. E a gente já viu que houve morte pela reconciliação. Mas agora, se essa morte ficasse ali naquele túmulo, se ali não brotasse vida daquele túmulo, se ali tivesse cheiro de morte para a morte, não como a gente lê na palavra que diz cheiro de vida para a vida, mas se ali naquele túmulo ainda tivesse no terceiro, quarto, sétimo dia, 30 dias depois da morte de Jesus, se ali ainda fosse encontrado o corpo de Jesus, teria tão somente sido uma morte por uma causa, mas não uma morte por reconciliação. Não uma morte que poderíamos vislumbrar a salvação. Não uma morte que poderíamos olhar para o futuro e a nossa esperança se encher de alegria e o nosso coração palpitar, por saber que lá na frente a vida eterna com Deus nos aguarda. Ou como dissemos hoje na escola dominical, a vida para sempre, né? E quem participa aí da escola dominical sabe do que eu estou dizendo. A vida para sempre com Deus. E aí a gente vê que a salvação pela vida de Cristo se deu pelo fato do túmulo estar vazio. Hoje nós só celebramos o verdadeiro privilégio de termos a salvação em Cristo Jesus, porque o túmulo está vazio. A cruz foi manchada de sangue, mas o túmulo está vazio. Os lençóis foram deixados à parte, e Cristo não mais estava lá. Foram levados perfumes para tirar aquele cheiro fétido da morte, mas dali encontrou o aroma superior de vida, porque Cristo ressuscitou. Isso faz com que tenhamos então a visão, o vislumbrar da salvação que tem também uma mão, só pode vir de Deus. Porque somente o Senhor Deus é que tem o controle sobre a morte. Somente o Senhor Deus, como o Senhor Jesus fez, pôde chamar o morto de 4 dias à vida. Somente Deus, em Cristo Jesus, pôde tomar uma criança pela mão morta e os pais chorosos e a família chorosa e toda uma casa chorosa, toda uma cidade chorosa. O Senhor pôde pegar a criança e dizer: Talita, cumi, levanta-te, menina. Somente o Senhor da vida e da morte, pôde encontrar um centurião que reclamou ao Senhor do seu jovem que estava à morte. E que o Senhor falou: vou até a sua casa. E ele falou: Senhor, não sou digno que o Senhor pise em minha casa, mas manda com uma palavra e o meu jovem será salvo. Ele disse: vai, seu jovem vive. Somente o Senhor pode fazer isso, e ninguém mais. Porque o Senhor é o Senhor da morte e também o Senhor da vida. Somente o Senhor pode ter domínio sobre as correntes da morte, que nós não podemos. Caminhamos para a nossa morte cada dia que passa. Não nos enganemos por isso. Por mais que plásticas, por mais que a ciência da estética possa trabalhar nisso aí, é só a casca. E só. Porque caminhamos para a morte. Caminhamos para ela. Eu sei disso, você sabe disso, as nossas crianças devem saber disso numa linguagem apropriada a elas. Não vamos amedrontar as nossas crianças. Mas é fato. Mas o fato é que pela morte do Senhor Jesus a gente encontra a reconciliação e pela vida a salvação. Você já pensou naqueles 2 primeiros dias antes da ressurreição de Cristo? O que passava pela cabeça dos nossos irmãos lá no passado? Vocês já pensaram que a visita ao túmulo encontraria o Senhor lá morto, deitado? Se isso fosse feito no primeiro dia? Se isso fosse feito no segundo dia? E o que passava no coração daquelas pessoas, se não fosse uma total desesperança ou um desespero, por saber que tudo aquilo que eles nutriam no coração, como Jesus sendo o Senhor e Salvador de suas vidas, estava morto numa pedra, sepultado dentro de uma caverna. Mas ao terceiro dia, o Senhor ressuscitou. Porque antes desse terceiro dia, discípulos do Senhor em caminho de Emaús, tristes com os últimos acontecimentos. E Jesus então, ao encontrar com eles, apresentou para eles a salvação. E quando Jesus estava na casa ceando com aqueles homens, apresentou para eles a salvação. E a salvação só pode vir em forma de vida. E o Senhor Jesus estava vivo, tendo vencido as correias e as cadeias da morte. E hoje, cremos que o nosso Senhor vive, cremos que o nosso Senhor reina para sempre, cremos que o nosso Senhor realmente deixou aquele túmulo para trás, cremos que, como Paulo falou, que tragada foi a morte pela vitória. Cremos nisso, então estejamos felizes, porque o Senhor é a nossa reconciliação, o Senhor é a nossa salvação. Não há motivo de tristeza. Há motivo de enfrentarmos essa semana, sim, de batalhas duras, de coisas que vão muitas vezes nos ferir e nos machucar, é verdade. Mas sabe o que vai palpitar no nosso coração? Essa esperança da reconciliação que já tivemos na morte de Cristo, e essa esperança da salvação que só pode vir pela vida de Cristo Jesus, tendo vencido a morte por nós. A salvação pela vida se deu porque a recompensa da ausência de Deus, da não reconciliação com Ele, é a morte. E Paulo vai escrever isso aos Romanos, dizendo: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E a vida eterna somente pela vida de Cristo, tendo vencido a morte que não foi capaz de segurá-lo. E isso faz com que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Isso vai fazer com que você, pegando algumas madeiras para fazer um tamborete, um banquinho, você se lembre de colocar as duas cruzetas para que ele esteja firme e te sustente. Lembre-se de que, se nós hoje temos a esperança da vida eterna com o Senhor, lembre-se de que, se o seu coração hoje pode viver em paz com o Senhor, é porque essas duas cruzetas estão bem firmes e fortes na sua vida. E por que não dizer as cruzetas assim, uma na vertical e uma na horizontal? A cruz de Cristo é o seu sustento. A cruz de Cristo é o sustentáculo da sua vida. A cruz de Cristo é o alicerce da sua vida. A cruz de Cristo, pela reconciliação e pela salvação em Cristo Jesus, é tudo que nós precisamos ter na nossa vida. Saiba disso. Guarde isso dentro do seu coração. E saiba que a reconciliação e a salvação têm o nome: Cristo Jesus, o Senhor dessa mesa. Que eu convido os presbíteros a estarem conosco aqui à frente, nessa hora, para celebrarmos a reconciliação e celebrarmos a salvação, que só pode ser em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Ele nos abençoe para todos sempre. Amém.